Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 159 do Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, Júlia Souza e Pablo Silva. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Você falou o nome da Júlia primeiro, eu fiquei esperando ela falar, mas como ela está balançando a cabeça, achando que o nosso...
É que quando eu abro o microfone, eu espero, entendeu? Eu fico assim, abro o microfone primeiro que eu tô na fila, mas tudo bem.
A Júlia melhor do que eu, provavelmente, e você.
Sim, ela tá em Ubatuba, nesse exato momento da gravação, Ubatuba. Tá voando, né? Parece, trabalhando.
Aqui tá uma chuva, que eu vou falar pra você, viu? Era melhor estar em
São Paulo. Bem feito.
Mas vai abrir o sol no dia do feriado, que é o dia que importa. E hoje eu tô trabalhando, amanhã também, pode chover.
Ok. A Júlia tá com cabelo novo, Pablo. Você que tá ouvindo esse episódio, vai lá no Instagram da Júlia, vai estar na descrição, vai lá acompanhar, lá ela posta sempre como que o cabelo dela tá no dia. É, tipo os stories é tipo um perfil paralelo do cabelo dela, certo, Júlia?
Isso mesmo. A minha mãe odiou meu cabelo, esse é o fato.
Por quê?
Ela me mandou no dia que eu cortei o cabelo, ela viu no Instagram, eu nem mandei pra ela que eu sabia que ela ia odiar. E aí ela mandou uma mensagem falando assim, você cortou o cabelo? Eu respondi sim, ela falou assim, gostava mais antes.
Nossa, olha só.
A pergunta, você cortou o cabelo, é uma pergunta desnecessária, né? Porque, convenhamos.
Não pode falar mal da minha mãe.
Que isso, Paulo, é isso. Que isso. Que absurdo,
ela Paulo. Tava concordando, nem prestou atenção no que eu tava falando.
Não, eu pensei, mas mesmo assim, só eu posso falar mal da minha mãe.
Que isso, que absurdo. Olha o livro desse podcast.
Eu tô aqui querendo acabar com o nosso grupo.
É isso. O gabinetinho vai acabar já. Vai sobrar só eu no
grupo. Meu Deus. Não, Júlio, desculpa. Não estou falando sobre a sua mãe em si. Estou falando sobre uma pergunta que é feita,
não, eu acho.
Que é feita por muitas pessoas.
Eu acho que falar também que a pessoa é corajosa quando ela corta o cabelo é ruim, sabe? Vocês já ouviram isso? A pessoa olhar pra você e falar, nossa, corajosa, hein? É que ninguém fala muito isso pra homem, né? É só mulher que recebe esse tipo de elofensa.
Ah, sim. É. Sim. Homens, assim que nem eu, Pablo, a gente vai falar, porra, o que fizeram com o seu cabelo, mano? Tá maluco? Essas coisas. Principalmente o meu. Eu aceito ofensa do meu cabelo porque eu que corto.
Então tá explicado.
É isso. Ok. Obrigado. Pablo sai do grupo. Pablo vai ser expulso do grupo agora. Vamos pra pauta porque a galera não gosta dessa parte aqui.
Não gosta.
Vamos pra pauta porque hoje é sobre liderança com uma pessoa que... me recusou em um processo seletivo. Eu trouxe ela aqui porque eu quero debater com ela.
Mas liderança, às vezes, tem dessas coisas, né? Conversas difíceis, tomar decisões difíceis, tem disso.
Ok. Passando pano pra convidada, Pablo? ela me recusou no processo seletivo.
É, mas eu acho que pra ela tudo bem, mas o Tadashi ter feito isso, eu realmente acho que precisamos rever algumas coisas.
Você acha que o Tadashi não participa mais daqui por quê?
Ah, também outra explicação. Hoje é o dia de verdade.
Olha assim. Vamos pra pauta.
Oiê, pessoal. Eu sou a Júlia, team member de produtos no Crédito Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produtores do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho, que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no portal de carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um Product Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts em empresas digitais como Nubank, PicPay, Loft e Creditas, com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Terra ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUCT_GURU para garantir sua vaga e economizar mais de R$550. para que a gente possa aprender a liderar. Chamei ela. Carol Couri. Couri? Ou Couri? É... Carol, seja bem-vinda ao Project Gurus. Tudo bem com você? Eu falei o sobrenome errado, né? Claro.
Não, foi quase. Couri. É... Foi próximo. Já vi coisas muito piores.
Eu não irei perguntar.
Não, é melhor não entrar nesse mérito hoje, não. Deixa pra outro dia com uma cerveja de preferência.
Isso. Ô, Carol, antes da gente entrar no episódio aqui e no tema, você me negou num processo seletivo. Acho que chegou
você
a
vê,
hora.
Não existem mágoas, né? Você tá vendo que foi uma coisa super tranquila, recebeu muito bem.
Sim, eu recebi muito bem. O amor venceu o ódio. Não, nesse caso. Mas tudo bem, tá? Seja bem-vinda aqui ao PG.
É importante dizer que o processo seletivo, ele tem várias fases. A gente pode até falar sobre o processo seletivo. Várias pessoas. Então, não fui eu que tomei essa decisão sozinha. Foi um colegiado, tá? Então, antes que comecem a trazer isso à tona, a minha defesa foi colegiado. E, enfim... Não sei se eu falo um pouco sobre mim agora.
Olha só, já querendo mudar de assunto. Olha só que... Olha que absurdo. Hã?
É pra sair dessa bem linda, né? Pelo amor de Deus.
Isso. Entendi. Vamos pro... Essa pergunta vai ser a mais difícil, que é qual é a sua história, Carol?
Bom, eu sou carioca. Tô aqui em São Paulo já tem 5 anos e meio já. Bastante tempo para um carioca em São Paulo. Sou formada em design de produto físico lá no Rio, na PUC. Comecei minha carreira com absolutamente tudo de design. Eu sempre curti trabalhar com processo, principalmente. Nunca me importou muito o que esse processo ia gerar no final. Eu trabalhei em vários lugares diferentes. Já trabalhei com varejo, na Melissa. Também passei um tempo lá no Zé Delivery. Também olhando muito para a parte de growth. Métricas é uma coisa que eu gosto bastante. Também fiz uma passagem no universo de educação. Dentro do SAIS, que é uma plataforma voltada para desenvolvimento de adolescentes, de crianças. E também fui para daqui trabalhar com delivery, ainda um pouquinho parecido com o Zé Delivery. E atualmente estou na PagSeguro como gerente da vertical de canais e onboarding. Então é uma vertical super cross, é uma coisa que eu adoro fazer, pega muito dessa visão de serviço, de processo. E estamos fazendo um trabalho super legal aqui no dia a dia, construindo essa frente que nem existia no Pags. E a minha chegada foi muito para construir tudo isso que a gente está fazendo aqui, dessa revolução de design no dia a dia da empresa. Acho que é um pouco isso.
Oh, muito interessante isso. Você trabalha... praticamente a gente trabalha juntos, Carol. Eu trabalho no UOL, sendo PagSeguro. Olha só, né? O mundo gira, né?
Não? É isso, é isso. Ele não gira, ele capota.
Isso. O tema do episódio de hoje é aprendendo a liderar. Em alguns episódios anteriores, a gente tem abordado esse assunto sobre liderança, gestão, um pouco de forma de peito aberto mesmo, falando a verdade nua e crua sobre liderança, sobre gestão. E o Pablo gosta de falar que... as lideranças, as pessoas, elas não se preparam para ser líder. Apenas acontece. Você sempre quis ser líder ou aconteceu assim, de repente? Você estava ali de boa, no Figma, de repente olharam para você e falaram, vira líder aí.
Então, eu sou uma escorpiana com ascendente em gêmeos, então isso fala bastante sobre mim, assim, para quem acredita nisso, né? Eu tenho muita energia e eu falo pra caramba, então eu sempre era a pessoa que falava no dia do trabalho da escola, sempre era a pessoa que me colocava à frente para poder agitar coisa, que organizava rolê, festa e tudo mais. E isso sempre foi muito interpretado como um espírito de líder. Então, desde muito cedo, todo mundo falava e me colocava nesse lugar da liderança por ter essas características. Eu sei que isso não é uma coisa normal e sei que cada um lida e chega nesse lugar de uma maneira diferente, mas eu sempre ouvi que esse lugar era um lugar que eu poderia ocupar. E aí, super concordo com a fala de vocês. Acho que, assim, realmente não existe trilha de carreira para liderança. Você simplesmente se torna líder, né? E é uma conquista. E acho que cada vez mais as pessoas têm falado sobre você construir isso paralelamente com a sua trilha de carreira de generalista, né? Ali no júnior, pleno, sênior, para você ir entendendo e ocupando esse lugar aos poucos e não ser um cair de paraquedas, tipo, ah, um dia eu dormi sênior, no dia seguinte eu sou líder, e aí, sabe, o que que acontece depois do arco-íris ali? Então, eu vejo que tem isso numa crescente, aí no meu caso, eu acho que um pouco desse lugar que eu falei para vocês, de sempre ter sido a pessoa que puxa muito, eu já tinha um pouco essa vontade de me desenvolver para liderança. E fora isso, eu gosto muito de pessoas, sempre gostei de ajudar e de estar junto. Eu sempre tive um pouco desse espírito de colaborar para a carreira dos outros. Sempre, desde o início, dei monitoria, desde a época da faculdade eu dava mentoria também. Então, eu meio que já ia sentindo que esse lugar era um lugar que eu queria ocupar. Só que, como a gente está falando aqui, né, não é uma coisa comum para todo mundo. Eu sei que a minha história foi de muita sorte de encontrar e saber antes de ter chegado aí.
Carol, você falou que foi em algum momento se preparando, que já se via como líder. E aí, o que uma pessoa que quer virar líder, o que ela precisa aprender em si? A gente convencionando que liderança não é um dom que todos nascem. Pode até ter gente que tem mais facilidade para uma coisa ou para outra, que faz uma diferença grande em liderança, tipo comunicação ou presença ou carisma e afins, né? Para algumas pessoas fazem, mas se eu não nasci com nada disso, o que eu tenho que buscar se eu quiser me preparar antes, né? Antes de que isso venha a acontecer? Porque se eu tomar empresa, isso pode acontecer. Então, qual que é o caminho da liderança?
Eu acho que essa pergunta, ela custa muito dinheiro, porque acho que se todo mundo tivesse essa resposta, todo mundo seria líder, né? Mas enfim, acho que aqui eu posso dar um pouco da perspectiva do que eu acredito que me ajudou e o que eu tento capacitar minhas lideranças atualmente para chegar lá também. Eu penso que, assim, em termos técnicos, é muito difícil você se tornar uma referência para as pessoas que estão ao seu redor se você não se diferencia e você não mostra o que é esse brilho que você tem, o que é esse diferencial que te destaca, né? Então, hoje, quando eu tenho uma pessoa no meu time que está ali no início da carreira e tem vontade de se desenvolver para virar liderança, o que eu tento buscar muito com ela é que lugar é esse que ela gostaria de ocupar, no que ela quer se diferenciar, que skill é essa que ela vê que ela é forte para conseguir virar o ponto de contato ou o top of mind ali, né? Pensou nesse assunto, eu lembro dessa pessoa. E aí o primeiro desenvolvimento que eu faço com ela é para ela travar esse objetivo, criar esse lugar onde ela quer chegar e ir construindo essa referência para o time tecnicamente, né? E aí, nos outros pontos que são super importantes para a liderança, que não uma liderança especialista, mas uma liderança de gestão, é trabalhar muito a parte de comunicação, né? Então, que livros essa pessoa consegue ler para entender qual que é o fluxo da liderança de gestão? Como que ela constrói um feedback? Como que ela consegue passar um feedback para uma pessoa que está mais no início da carreira ou que já passou por uma coisa próxima? Como que ela dá mentoria para ir treinando isso tudo, né? Então, hoje, quando eu ajudo a capacitar as pessoas, eu tento passar por esse caminho, que foi o caminho muito que eu corri atrás na época, quando eu estava construindo isso também, para que a pessoa entenda, primeiro, como que ela se torna referência para o time e, segundo, como que ela se capacita para virar, para ter esse poder de influenciar outras pessoas, né? Porque no fim do dia, a liderança nada mais é do que isso, facilitação e influência. Porque você chega num nível, quanto mais você vai crescendo na carreira da liderança, em que você não tem mais o poder de botar a mão na massa necessariamente em tudo, mas você precisa inspirar pessoas a fazerem coisas e entender que a maneira com que elas vão fazer seria o melhor possível dentro daquele cenário. Então, lidar com essa ansiedade de construir coisas através do outro é super importante, né? Eu acho que esses dois pontos, para mim, hoje são essenciais quando eu tô falando de capacitar alguém até chegar na trilha de liderança de verdade.
Ô, Carol, você falou sobre liderança especialista. Qual que é a diferença entre uma liderança especialista versus uma liderança gestora?
Essa pergunta, ela é uma pergunta bem interessante e complicada nos dias de hoje, porque eu acho que para design a gente se pega muito botando a mão na massa, mesmo sendo líder gestor, né? E aqui eu vou falar de um universo que ele é quase que romântico, porque eu sei que hoje, na maior parte das empresas, isso não acontece. E estamos galgando chegar nesse lugar, e aí estamos como comunidade de design, mas atualmente eu vejo que isso não é uma constante. a liderança especialista, o foco dela é muito mais um inspirar e um conduzir voltado à parte técnica. Então, a performance do time como entrega, ela está sendo muito vista ali no todo, né? Então, o líder especialista, ele vai dar suporte para o time tecnicamente brilhar e ter qualidade. E aí, quando a gente fala do líder gestor, a gente está falando muito mais de uma pessoa que vai dar esse suporte para que a carreira das pessoas brilhe, para que as pessoas consigam se desenvolver da melhor forma possível dentro da empresa, para dar esse direcionamento, como eu comentei aqui, né, de comunicação, de desenvolvimento emocional, para ele conseguir lidar com esses desafios do dia a dia. Um é maior do que o outro? Um é melhor do que o outro? Que também é uma pergunta que eu escuto muito quando eu dou mentoria hoje. Não, os dois são pares. Eles são faces opostas da mesma moeda. O que acontece hoje é... O líder gestor, ele não tem um especialista dentro de casa, então ele precisa paralelizar toda a necessidade técnica do time junto com toda a necessidade de desenvolvimento de carreira, e acaba que um dos dois fica falho, né? Ele não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. E quando você só tem também especialistas e você não tem gestores, você acaba sobrecarregando alguém que quer se desenvolver muito mais na qualidade técnica da entrega em capacitar pessoas. E a gente vê vários líderes hoje, já tive contato com alguns, inclusive, que são frustrados, porque a pessoa não quer ter que capacitar a carreira, mas para ela ocupar aquele lugar de referência técnica do time, ela precisa se tornar um coordenador, um gerente. Então, eu vejo que o ideal seria ter o equilíbrio entre os dois para você não gerar pessoas frustradas em nenhum dos dois pontos, né? Você consiga tirar o melhor dos dois cenários.
Carol, você acha que liderança é para todos? Qual que é a sua visão sobre isso?
Pesou, hein? Eu acho que a tendência na trilha, no desenvolvimento, até estava fazendo um curso no início desse ano, final do ano passado, com o Vitor Zanini, do iFood, e curso muito bom, inclusive, e ele trouxe uma visão que complementou muito uma inquietude que eu tinha anteriormente sobre desenvolvimento de carreira. Ele traz na trilha que ele fala durante o curso... aprender, executar, definir e liderar. Ele não traz júnior, pleno, sênior. E eu gosto muito dessas palavras ao invés de júnior, pleno, sênior, porque eu acho que elas falam muito também sobre esse caminho que a gente trilha quando a gente chega nesse lugar. Nada mais natural do que uma pessoa que está aprendendo lá no início, e aí essa trilha também, ela é generosa porque ela fala que talvez um sênior esteja aprendendo alguma coisa, tudo bem, ele não é júnior por causa disso, né? Ele é só porque todos nós estamos sempre aprendendo coisas novas. E o que eu imagino é que nada mais natural do que depois que você passou por um ciclo e você conseguiu construir um conhecimento interessante, você chegue num ponto em que você comece a repassar esse conhecimento para as outras pessoas. E o papel do líder, dessa inspiração, dessa referência, dessa construção toda que a gente está falando aqui, ele vem muito disso, né? Então, eu acho que a liderança de gestão não é para todo mundo, a liderança de especialista não é para todo mundo, mas você pode se tornar uma referência do que você quiser fazer. E aí, qual é a caixa que você vai se encaixar, vai depender de quais são as skills e qual é a sua vontade de você colocar a sua carreira ali, né, também na frente, né, como guia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, então, tecnicamente, eu tenho uma bagagem, mas eu não tenho dúvida de que tem pessoas no meu time que sabem muito mais de Figma do que eu, que sabem muito mais de, pontos específicos do processo que eu. Eu tenho uma pessoa que é UX Researcher no time hoje, porque ela sabe muito mais de pesquisa do que eu. Então, eu não tenho, isso é importante dizer, né? Que acho que quando a pessoa erra desse lugar da liderança é quando ela acha que ser líder é saber de absolutamente tudo. Que não é verdade, né? É você saber ocupar o seu lugar dentro do time para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Não é você ser a pessoa que vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Acho que isso é muito prepotente da nossa parte.
Ô, Pablo, faz sentido, não?
Faz. Tem líder que tenta fazer tudo.
E não consegue. Aí acho se frustra. Difícil. Aí se frustra, aí desconta no time.
É, porque a gente vai querer liberar essa dor que tá na gente, né? Frustração é uma dor cara, bem cara.
Eu não sei por que os líderes e os gestores ainda não entenderam. O papel deles é mais de desenvolver as pessoas e de tomada de decisão, de tipo, pra onde iremos e por que iremos, do que querer ficar fazendo esse micro... né? Parece um reizinho, tem um reizinho na barriga, quer ficar enchendo o saco. É, contrate pessoas que sejam melhores do que você em determinados assuntos e ponto, acabou. E é isso, não?
Eu concordo com a Carol, acho que é muito sobre ensinar, mentorar, ajudar a desenvolver, escutar. Mas isso acontece, né? Ô, Carol, o que, que você acha disso que o Paulo falou, assim? Por que é tão difícil largar o osso, na sua visão?
Eu ia trazer a principal ferramenta da liderança, que eu acho que, assim, é a coisa mais crucial do mundo, que é a terapia. Que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque, pra mim, é a coisa que mais me ajuda, assim, de longe. É, isso que vocês falaram da frustração ser o principal veneno, pra mim é muito real, assim, porque... Sendo muito sincera com vocês, todas as pessoas que eu já liderei até hoje, direta ou indiretamente, elas traziam nelas algum erro ou uma falha ou um gap que eu tinha e que, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o meu perder o controle, a minha agressividade, a minha imposição, às vezes era pelo medo que eu tinha, quando eu vivi aquele erro, de ser replicado na outra pessoa. E por isso que é a importância da terapia nesse sentido, né? Da gente se tratar e se entender para poder começar a lidar com o outro. A gente tem que estar bem para que o time esteja bem. Porque quando você se depara com um desafio que você sabe que é uma falha sua, se isso está no seu inconsciente, você só vai explodir. E aí a pessoa vai ficar assim, meu Deus, eu só errei a cor do botão, por que você está gritando comigo, sabe? Mas é uma frustração, uma mágoa, alguma coisa que ficou para trás e você não se resolveu muito bem, né? E acho que isso que vocês estão trazendo é um pouco dessa visão também, assim. Como que a gente consegue tratar tudo que está dentro da nossa cabeça, ponderar bem, para que isso não seja debitado na conta de outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, né?
Ô, Júlia, esse ponto dela é muito importante, porque na terapia, acredito eu, que os líderes e os gestores vão trabalhar um ponto muito importante, que é fazer a ruptura de trabalho e pessoal. Porque no meu ver, eu concordo quando o Pablo fala assim, as pessoas têm que enxergar o trabalho como apenas um trabalho. Porém, o trabalho consome boa parte do nosso tempo de vida. Então, é normal, e eu compreendo, as pessoas jogarem no trabalho frustrações, dores, gatilhos que elas têm fora do trabalho. Então elas descontam em outras pessoas e até mesmo no trabalho ali. É, terapia ajuda a ter essa ruptura, de ela entender que, tipo, os meus problemas pessoais eu não posso trazer pro trabalho e descontar porque a pessoa colocou o botão verde, a RGB 32 e era o 31, sabe? Faz sentido isso?
Eu não diria ruptura, porque eu acredito que a gente é um... É difícil não levar pro trabalho e eu acho que, pra mim... Fazer terapia e tentar ter autoconhecimento tenho algumas... não vou lembrar nenhuma referência teórica agora disso, mas basicamente quando você toma... quando acontece alguma coisa, você pode simplesmente reagir ou você pode tomar uma decisão no meio, né? Então, por exemplo, quando você chuta a porta, você sente a dor e você grita. Você não pensou muito sobre gritar, você só reagiu. E às vezes quando a gente tá com um problema em casa, a gente joga nas pessoas porque a gente não processa. Pra mim... Ter autoconhecimento será que é o botão verde que tá me irritando ou será que é a discussão que eu tive antes de vir pro trabalho, sabe? Então, pra mim, é uma coisa que não tem como você se relacionar bem com pessoas sem você conseguir aproveitar ao máximo essas decisões, assim. Porque você nunca vai estar respondendo à situação que você tá vivendo ali puramente, né? Então, pra mim, tipo, não é nem separar. Eu concordo parcialmente. Eu acho muito difícil a gente deixar... o que está acontecendo em casa. Na verdade, eu acho que o trabalho deveria ser mais preparado para receber o que está acontecendo em casa. No sentido de, puta, acabei de ter um filho e não consigo dormir muitas horas. Tipo, tive minha licença, mas agora meu filho ainda é pequeno. E aí, como é que faz? Ou, estou passando por uma situação ruim. Meu trabalho tem que me entender como pessoa, porque eu sou uma pessoa, não vou deixar de ser um ser humano porque eu entrei na porta do trabalho. Infelizmente, seria muito mais fácil, né? A gente teria dias bem menos pesados. Mas, infelizmente, não é assim. Então, pra mim, é mais por esse lado, assim. Eu acho que tem uma coisa que que tem relação com isso também, que é, a gente falou, ah, tem um reizinho e tal, mas isso pra mim é muito insegurança de um não ser útil, e dois, que tem-se aí uma mística de que o líder tem resposta pra tudo, né? Todas as respostas do mundo. E aí, quando você não tem, você fica inseguro, ou às vezes você pega pra fazer, porque você não sabe falar pra pessoa como ela faz e tal, enfim, não sabe ajudar ali, e aí você entra nessa de insegurança. Inclusive, queria aproveitar pra jogar essa pergunta só pra Carol e pra vocês, se líder precisa saber todas as respostas pras dúvidas das pessoas.
Nossa, eu vou dar um retweet absurdo em tudo que a Ju falou, porque eu concordo 100%. Eu acho que a humanização da liderança, ela tem a ver inclusive com isso, com o fato de você entender que você é inseguro, que você tem problemas pessoais, que a sua vida não é perfeita e que o lugar da liderança é você também estar vulnerável para mostrar para as pessoas que você não é perfeito, porque quem vira líder não é porque é a pessoa mais perfeita do time, porque ela performou de uma maneira que existe uma expectativa naquela trilha daquela empresa para ela poder ocupar aquele cargo, né? Então a gente tem que parar, desassociar que lideranças são deuses, porque não são, não existe perfeição nesse papel. Eu acho que existe muito trabalho, muita dedicação e muita autoconsciência, que é tudo isso que a gente está falando aqui, né? É, você se conscientizar e se humanizar também ajuda o próprio líder não ficar numa situação de que ele tem que ser a pessoa, o parâmetro da maior perfeição de todas dentro do time, né? Que ele não pode errar em momento algum, porque quando a gente fala assim, a gente está falando que o time vai te ver desse jeito, mas a gente também não pode esquecer que tem da porta para dentro também, né? Como que você lida com o fato de ter uma pressão de ser uma pessoa perfeita 100% do tempo? Isso é muito, muito ruim. E não é esse o objetivo. A gente não precisa enlouquecer sendo liderança. A gente só tem que entender como passar para o time isso de uma maneira saudável. E aqui não é tipo, ah, não, amanhã eu vou falar para o meu time que a casa caiu, que a empresa está horrível, que está dando tudo errado. Acho que não é esse ponto. Eu acho que aqui é muito de você saber lidar com maturidade, com os seus sentimentos, com as informações que você tem, para passar isso de uma maneira, mais uma vez, humana, empática, em que todo mundo esteja no barco, entendendo a situação, e que você mesmo também esteja bem com tudo que está acontecendo, né? Eu falei muito, e eu não sei se eu respondi o que eu tinha perguntado sobre insegurança, mas ser líder também é ser inseguro e tá tudo bem. Acho que é um pouco isso.
Ô, Pablo, qual que é o seu pensamento sobre tudo isso que falou?
Eu acho difícil alguém saber tudo, então, tipo, um líder nunca vai ter todas as respostas. E o que eu acredito é, se você entender a responsabilidade que a liderança tem, você precisa ter coragem pra liderar, né? Que é o livro da Brené Brown, que eu sempre trago aqui. Porque esse é o ponto pra mim mais crítico hoje do mercado, assim. Eu não sei se as pessoas param pra pensar a responsabilidade que elas têm quando elas lideram alguém. E ao não fazer isso, elas negligenciam pontos que podem acabar com a carreira de alguém. Eu já escutei cada relato de, tipo, a pessoa não quis mais trabalhar na carreira porque o líder dela humilhava ela. De coisas assim pra cima, coisas absurdas. Então, liderança tem a ver com responsabilidade. Muito mais do que qualquer outra coisa em si, você lida com a vida das pessoas. Eu concordo com a Júlia, acho que as empresas não estão preparadas, nem acho que elas olham isso para trazer o que acontece fora de lá para lá, porque elas estão olhando o contexto de empresa, né? Do business que a gente vive. É business, no fim da conta, né? Se as coisas fossem mais humanizadas, a vida de todo mundo seria melhor e, no final das contas, a empresa ganharia mais dinheiro porque as pessoas estariam mais felizes. O ponto de eu falar que é só um trabalho é porque eu não acho que vale a pena sofrer por isso. Esse é o meu único ponto. Eu não acho que vale a pena você ficar num trabalho que é horrível. Se você tiver a oportunidade de sair, saia e vá para um lugar em que seja agradável trabalhar e passar 8 horas do seu dia lá. O que quando eu falo que é só um trabalho, porque eu não acho que vale sofrer por um trabalho. Tem gente que joga a saúde fora por causa do trabalho e não consegue sair disso. E eu consigo entender o porquê a pessoa não consegue sair. Porque ela tem uma vida, às vezes, complexa. Precisa pagar as contas, não vê, não consegue enxergar outra perspectiva. Nunca conseguiu. Não tem ninguém para mostrar para ela, e muito menos o líder que ela tem. Então, eu acho que tem mais a ver... Liderança tem mais a ver com coragem. Se você entende a responsabilidade que você tem perante a vida das pessoas. É isso que eu prego para as pessoas que estão comigo. Hoje eu formo líderes lá atrás formava mais PMs, né? Mas agora eu formo líderes e toda vez que eu tô formando liderança, o meu foco é: você primordialmente precisa entender de pessoas. E em segundo lugar, entender de business, porque essas duas coisas têm uma correlação totalmente direta uma com a outra. E se você não entende business, você não consegue explicar para as pessoas porque certas coisas acontecem. E se você não consegue nem explicar, como é que você acha que elas vão entender as coisas que acontecem lá no dia a dia e saber lidar com isso? Então, para mim, essas duas coisas são fundamentais e acho que tem pouca liderança que realmente entende gente. Pela quantidade de gente que eu converso, eu tenho essa impressão. Se a Carol quiser dar a visão dela sobre isso, mas eu acho que tem... Não sei, a galera não estuda no fim das contas, eu acho, porque é um negócio mais... Quer que seja orgânico, mas não vai ser, não acho que dá pra ser.
Há muitas coisas pra falar sobre isso. A primeira parte do que eu queria dizer é, com certeza, acho que uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo também é que o meu papel não é manter a pessoa dentro da empresa, meu papel é desenvolver aquela pessoa. Então, se a vontade dela é ir trabalhar numa outra empresa, no exterior, se ela quer, sei lá, trabalhar no Facebook da vida, se ela quer sair daqui para trabalhar no Spotify da vida, eu vou capacitar ela dentro das minhas ferramentas, dentro dessa empresa, para ela chegar lá, porque esse é o meu papel, facilitar isso. Então, eu comecei a me desapegar muito de que eu preciso reter pessoas dentro de casa. Eu quero que os meus liderados sejam felizes, e eles vão ser felizes independentemente estando ao meu lado, trabalhando comigo, que é maravilhoso, ou em alguma outra empresa que é o sonho deles, sabe? Eu sofri muito também enquanto liderada, quando eu tinha sonhos grandes e os meus líderes ficavam minando isso para eu ficar dentro da empresa, né? Então, eu acho que é muito injusto quando a gente se coloca nesse lugar de dono da carreira dos outros. As pessoas são donas da carreira, a gente está aqui só ajudando elas a chegar nesse sonho, nesse ideal, né? E sobre estudar, também é um ponto muito importante. Quando eu virei líder, a minha liderança da época, eu ficava pedindo muito para ela assim, me dá livro para ler, me dá curso para fazer. E há um ano atrás não existiam tantos cursos quanto existem agora. Mas, assim, ela não sabia o que me passar, ela não fazia ideia. E o que ela repetia pra mim toda hora é: Carol, liderança é experiência, é mão na massa, não tem o que você ler sobre isso. E eu sou muito nerd, assim, muito rata de ler coisas e correr atrás e tudo mais. E eu não ouvi esse conselho dela e comecei a ler muito, comprei livros sobre comunicação não violenta, comecei a ler sobre e correr atrás de outros cursos. Na época começou a rolar o curso da Letícia Pires, também na Aprender Design, que é sensacional, foi tipo, explodiu a minha cabeça na época. E ela me passou muita referência de organização de design, como que você monta um time, como que você dá um feedback, como que você faz uma proposta, que são coisas muito básicas. E para mim, que estava começando, por mais que fosse uma teoria que fosse rasa, porque eu não tivesse vivido ainda, foi muito bom para ter no que me prender e entender do que eu acreditava, inclusive, o que eu gostava e tudo mais. Então, eu acho que liderança é sim experiência, mas também é muito mão na massa. Eu gosto de alguns livros que eu vou até deixar aqui como referência. Eu amo o Pipeline da Liderança, que é do Ran Charan. Tipo, mudou a minha vida, a maneira com que ele lida com como ser líder, quais que são esses steps, e me ajudou muito a me entender, tipo, meu papel dentro das empresas. Eu gosto muito de um outro que chama Empatia Assertiva, que ele é sensacional, Radical Candor em inglês. Eu sempre fui uma pessoa dita como grossa. Eu sei que, enfim, aqui a gente pode entrar nesse assunto loucamente, porque eu sou mulher, e aí mulheres assertivas são vistas como agressivas. E esse livro, principalmente porque ele é escrito por uma mulher, ele foi muito importante para mim, para exatamente entender como que eu consigo me comunicar de uma maneira assertiva, me preocupando com a pessoa que está lá do outro lado, e que farol é esse, né? E aí, sem brincadeiras, é real, tipo, eu tenho o quadrinho aqui e ele fica preso na minha frente, exatamente para eu entender que ela faz um quadro de empatia por confronto direto. E aí ela vai colocando em cada visão dessa, sabe? E eu sempre trago isso pro time, eu sempre lembro disso, porque para mim foi muito importante para conseguir passar ideias sem tratorar as outras pessoas com quem eu tô conversando, né? E tem um terceiro livro que também mudou muito a minha vida, que é Org for Orgs Design. que é da O'Reilly, e ele fala muito sobre como que uma organização de design consegue sentar na mesa executiva e falar sobre design como business, sabe? Então, essa tríade foi super importante no início da minha carreira para entender, enfim, me entender e conseguir começar a dar direcionamentos e me sentir mais segura na cadeira que eu estava ocupando, sabe?
O Empatia Assertiva, para mim, tem o melhor exemplo de feedback, que é o que ela fala que ela recebeu no Google lá, que ela fez uma apresentação numa reunião e ela gaguejava um pouco, e aí depois a líder dela chegou para ela e falou assim: olha, quando você fala e gagueja, você parece uma boba, você parece uma idiota quando você fica gaguejando, vamos te treinar para você não ficar nervosa e não acontecer isso. Para mim, tipo, gostaria de receber esse feedback em algum momento, se eu fizesse isso. Seria muito bom.
Eu adoro no início do livro que ela conta a história daquele do liderado dela, que ela ficava com vergonha de dar feedback pra ele porque ele era muito amado pela galera da empresa. E aí ela tem que demitir ele, e no dia da demissão ela, tipo, derruba tudo que ela queria dar de feedback, e o cara começa a chorar na frente dela, tipo: nossa, se você tivesse me dito isso antes, eu tinha mudado, sabe? Agora é tarde demais. Cara, isso foi muito maravilhoso. E é o início do livro, assim, sabe? E já fala muito sobre qual é a hora certa de você dar feedback. Senso de justiça também, que é uma coisa que não é falada sobre liderança. Como que você deixa muito claro planejamento de reversão, contratação, próximos passos de carreira para que a pessoa esteja com você. Nada pode ser surpresa. E a verdade é essa, assim. A gente trata, quando está lá no início da carreira, como se estar numa empresa fosse algo mágico, né? Ah, não, eu vou trabalhar bastante aqui e, plim, de repente meu salário vai aumentar. E não é assim que funciona. Você ter uma trilha de carreira é você, toda semana, a cada 2 semanas, sentar com a pessoa e falar como é que está a performance dela, se ela está bem, se ela está feliz, trazer os pontos de melhoria. Tem que ser uma constante. Eu costumo falar isso muito para os meus liderados, né? Quando chega a avaliação de 6 meses, vocês têm que ouvir a exata mesma coisa que vocês estão ouvindo de mim toda semana no nosso one-on-one. Nada pode ser surpresa. Se for, a culpa é minha, porque eu não estou dando visibilidade para vocês, da carreira de vocês, do que vocês estão construindo, né?
O número de inscrições para as vagas para trabalhar com a Carol vai disparar, não? Porque até eu entrei aqui no LinkedIn e estou procurando alguma vaga para trabalhar. Vou migrar para design, eu quero a Carol como minha líder, porque eu tenho um sonho, que é trabalhar no Spotify. Então,
é isso. Spotify é bom.
Só bora.
Tá isso.
Meu, você falou uma coisa que eu fiquei pensando muito. Por que a gente vê liderança com uma parada de só experiência ou só mágica? Mas, tipo, sei lá, quando você vai construir um avião, você tem que, tipo, estudar várias coisas técnicas pra melhorar a sua caixa de ferramentas. Porque quando você vai liderar pessoas, acontece mágica. Eu não entendo, tipo, porque não faz sentido. Nada acontece como mágica. Tipo, o seu recurso vai ser mínimo. Tipo, você vai liderar a primeira pessoa e você vai errar. Aí a segunda vai errar. E aí, tipo, você vai cometer muitos erros que você podia ter evitado estudando, sabe? Não entra na minha cabeça isso. Estudem. Por favor, estudem.
É que soft skill, tudo relacionado à experiência, e isso é um preconceito que a gente sofre como designer, sabe? Experiência é uma coisa muito intangível, né? Difícil de você medir, de você acompanhar. Você ser líder, você tá lidando com as coisas mais intangíveis do mundo: comunicação, influência, o cuidado emocional, maturidade emocional. Então, toda vez que a gente recai para um lugar no qual a teoria não é matemática, não é lógica, não é um zero ali na construção, a tendência é que você desvalorize isso, dizendo que só vivendo é que você vai descobrir. Quando, na realidade, todo conhecimento prévio que já foi vivido sobre aquilo, se ele está escrito, você pode consumir, você pode partir do erro de alguém e evitar que aquele erro aconteça, sabe? Então, a gente não deveria tratar dessa maneira, e eu brigo muito por isso, assim. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de escrever, participar de podcasts incríveis como esse, porque eu quero poder falar para as outras pessoas que liderança é sim conhecimento, liderança é sim algo construído, e a gente precisa botar a mão na massa e fazer esse conhecimento aparecer para que futuros líderes sejam melhores do que a gente é hoje, sabe?
Pô, eu acho que eu tô pensando bem aqui, a gente tá se caminhando pro final do episódio, tô pensando aqui em mandar embora o Pablo, trazer a Carol como co-host. Carol e Júlia. Ô, Pablo, acho que tá ficando ruim pra tu.
Vamos criar outro podcast. Vamos criar outro podcast pra eu ter algum lugar pra ir.
Que triste essa frase, não? Ele falou de uma forma que machucou meu coração. Você ouviu, Júlia? Não foi com um tom meio...
Foi meio triste, tadinho do Pablo. Não manda ele embora, não.
Isso, viu? Isso aí foi pensado. Ele quer jogar a audiência das 10 pessoas que ouvem contra mim.
10 pessoas. Ela tá falando que escreve, mas nunca vi um texto dela no Project Oversee.
Ah, é? E aí? Você tem que fazer o convite aí pra ela. Você tem que falar que lá paga.
Lá paga, lá paga. Mas não é nem pelo pagamento em si, mas a gente paga porque a gente faz questão de não explorar os outros.
Isso.
Detalhes, né? É isso, do capitalismo.
Você caminhando pro final do episódio, a gente falou sobre as diferenças entre a liderança gestora e a especialista. Falamos sobre alguns pontos de ser líder, de não ser um dom, ter que aprender, ter que estudar, ter que... todos esses pontos. E tem algo muito, muito importante que eu gostaria de perguntar, que é... Muitas das pessoas que viram líderes, eles trazem com elas, características das lideranças anteriores delas. Então, assim, muitas das vezes a pessoa fala, não gosto do meu líder, eu odeio a minha liderança, odeio o meu gestor, ele é tóxico, ele é isso, ele é aquilo. E quando essa pessoa se torna líder, ela não percebe que ela está fazendo os mesmos comportamentos da liderança que ela não gostava. Eu vejo muito disso. Quais as características de lideranças que você teve, ou Carol, que você trouxe para o seu dia a dia como líder?
Pesou um pouco a pergunta porque você trouxe um exemplo negativo, me colocou numa situação complicada aqui. Assim, sendo muito sincera...
Mas é para você trazer o exemplo positivo que você
entendeu. Entendi. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sempre fui uma pessoa meio poliana nesse sentido, desde muito nova. Então, na escola, quando eu tinha um grupo e eu fazia trabalho em grupo sozinha, eu sempre ficava pensando assim, poxa, eu estou fazendo trabalho em grupo sozinha, isso é horrível, mas em compensação eu estou tendo a oportunidade de fazer tudo que o grupo faria, então eu estou aprendendo muito mais com isso. Então, sempre tentei trazer esse lado positivo das coisas que estavam acontecendo, exatamente para conseguir ver o que eu estava aprendendo de melhor de cada coisa que eu estava vivenciando ali, né? Então, mesmo com líderes que foram muito ruins para mim, eu sempre entendia qual que era aquele ponto que aquela pessoa estava errando para conseguir trazer isso depois ressignificado e evitar que aquilo acontecesse, tanto quando eu via alguém tratando uma outra pessoa dessa maneira, quanto quando eu me sentia desse jeito para eu evitar que aquilo acontecesse. Então, acho que primeira coisa é estar consciente, aberto, ligado, sempre em estado de alerta, porque se a gente não tá assim e a gente relaxa, a tendência é realmente cair para aí, né? E aí, falando de lideranças do passado, que acho que coisas muito importantes para mim foram a comunicação aberta para você envolver pessoas. Quanto mais sincero você é e mais amigável você é com os outros, mais você consegue ganhar espaço no coração das pessoas. Isso é muito importante para fazer amizades de processos seletivos de pessoas que você reprovou e elas vão te chamar para o podcast delas. Olha só como é que é importante. Ó, aí o gancho para o início do episódio. Eu acho que tem muito também da parte de empatia que eu trouxe bastante também. Tive líderes muito empáticos e muito preocupados de parar para conversar, querer saber o que está acontecendo, saber da minha vida pessoal também, trazer essa profundidade para o meu papel, para não ser só um número ali, né? E acho que também uma visão de que tudo isso, a humanização, ela faz parte do trabalho do dia a dia. Não adianta que uma entrega seja maravilhosa se você morreu para entregar aquilo. Eu acho que isso foi um dos maiores ensinamentos que eu tive de uma das minhas lideranças, de que se eu entregar uma coisa incrível, mas eu tiver um burnout, aquilo não foi incrível. Eu preciso contabilizar dentro da minha equação que eu também faço parte e que você não adianta você se queimar toda vez que você entrega, né? Em tese, você deveria ser saudável o suficiente para ter uma cadência que abrigue quem você é também dentro do todo. Então, acho que esses foram ensinamentos super importantes. E por isso tudo, por piores que tenham sido alguns líderes na minha vida, eu acho que todos eles foram muito importantes, assim. Então, guardo todos os pedacinhos ruins e bons, porque eles também me formaram e são quem eu sou hoje em dia, sabe?
Então, você que foi ruim ou bom, para a Carol, muito obrigado pela... Porque olha o resultado. Uma líder inspiradora. Ficou bem claro nesse episódio.
Liderança ruim, assim... Eu já refleti muito sobre isso. Às vezes a pessoa ela não é ruim porque ela tem um ego gigante e não sabe olhar para o outro. É só porque ela não aprendeu mesmo. E a empresa não deu a chance dela aprender. E a cultura da empresa muito menos deu a chance dela aprender. Então, se a gente quer melhorar isso, é quem a gente forma mesmo. Porque muda... A cultura da empresa ela é muito moldada pela liderança da empresa. Se a liderança é melhor, a cultura naturalmente vai ser melhor. Se a liderança não é... cultura continua do jeito que ela tá lá, que a transformação só vem ali, né? Pelo menos é raridade quando não. Eu concordo com o que a Carol falou, mas eu refleti sobre isso. Cara, mas por que tem tanto líder ruim? Porque não aprendeu. Não é possível que tem tanta gente que faz de propósito. Acho que não. Prefiro achar que não. Tem gente que sim, mas prefiro achar que não.
Tem gente que sim, né? Tem gente.
Até porque a curva de aprendizagem às vezes é um pouco maior, né? Essa pessoa, talvez ela seja um líder ruim durante muito tempo, ela se frustre, e aí alguém é muito mais rápido porque essa curva foi mais rápida. É um pouco do que a gente estava falando. Ter conhecimento prévio, ter uma pessoa que te ajude, são todos coisas que te empurram para frente para pular algumas etapas, né? Quando a gente faz e se propõe a fazer sozinho, a gente também é um pouco mais lento e sai magoando pessoas também no caminho, né? Então, por isso a importância de trocar, estar na comunidade, conversar. Se a gente se isola, a gente perde essa possibilidade de trocar experiência também e evitar esse tipo de coisa, né?
É por isso que eu quero agradecer aqui em público o Pablo e a Júlia por me ajudarem, porque eles me ajudam muito. Se eu sou melhor hoje, é graças a esses dois aí que enchem meu saco. Ô, Júlia, tem pessoas que são ruins mesmo.
É a vida, né? Passem feedbacks para as pessoas que são ruins para descobrir se elas são ruins mesmo ou se elas só não sabem. Às vezes elas só não sabem.
Abrace uma pessoa ruim e ofereça um feedback.
Exato, quem sabe ela não melhora.
É com essa dica meio perigosa da Júlia para a sua carreira. A gente encerra o episódio. Carol, muito obrigado pelo seu precioso tempo aqui. Volte mais vezes, tá bom?
Sempre estaria aqui, só me chamar. Muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês, adorei conhecer vocês e estou ansiosa já para os próximos.
Olha só, mentiu bem. Porra, palmas para Carol, porque ela mentiu bem.
Que absurdo, tá acabando com a minha imagem.
Mentiu bem.
Eu ia falar que a gente tem que fazer o poporri dos episódios de liderança e juntar todo mundo que falou sobre liderança. E a gente joga algumas perguntas capciosas.
Isso!
Assim, a rinha de liderança.
Isso. E não é a primeira vez que a Júlia dá uma ideia de rinha. Então...
Teve a rinha dos apps, inclusive esse episódio já tá disponível. De apps de comida.
Isso, app de delivery. Vai lá. O episódio termina agora, ó. Stop.